Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o capítulo 3 do livro, que está tratando da irritabilidade, da violência, insegurança pessoal e desajustes internos. E nós falamos no nosso momento anterior a respeito, nós estamos falando sobre a irritabilidade e violência agora. Entendendo que isso faz parte ainda da estrutura humana, porque, afinal, nós ficamos milhares de anos lá nos primarismos usando de instintos grosseiros, agressivos, nessas marcas terríveis de territórios, e culminou aí com essas grandes guerras, esses grandes exércitos épicos que matavam, que destruíam, que chegavam em vilas, queimava tudo. Matava criança, matava velho, enfim, nós vivemos isso. De alguma maneira nós vivemos esse momento, né? Então, agora nós estamos partindo para uma nova ação, para um novo tempo. A proposta de Jesus, a proposta de Deus para nós agora é outra. Então ele diz assim: olha, meninos e meninas, passou aquele tempo. Agora vamos para frente? Eu estou mostrando, Deus fala assim para nós, eu estou mostrando para vocês a minha casa. Essa é a minha casa. Eu os amo como filhos e filhas. Então vamos estudar a minha casa? Aí surgem as propostas educacionais, surgem as propostas de conhecimento das leis que ele criou para gerenciar tudo isso com harmonia, como acontece. Então ele está nos chamando, vamos conversar agora. Você não é mais uma criança, você já viveu aí muito tempo, já experimentou muitas coisas, agora não pode ficar repetindo isso. Vamos para frente. É isso, prezados amigos, que a doutrina espírita está fazendo conosco. Doutrina espírita não é assim, um cabide bonito que você pendura seu casaco dourado para entrar no salão nobre. Não é assim. Doutrina espírita é um chamamento de atenção, é um direcionador de ações, é um colocar-se à disposição daquele que quer crescer. Agora, se a pessoa não quer, tudo bem, ele é direito dele. Só que vem consequências seríssimas, seríssimas. Basta ler as obras do André Luiz, você vai ver que a consequência dos atos praticados aqui no plano físico, enquanto encarnados, são complexas quando chegamos no mundo espiritual. Então a Joana vai colocar aqui, olha, deambulando sob a ação desse incoercivo impositivo da violência, da irritabilidade, o indivíduo sente-se fragilizado na sua estrutura emocional, produzindo moléculas cerebrais destrutivas que os neurônios liberam sempre que a mente inquieta e arbitrária experimenta contrariedade. Tá vendo? Então o corpo é o efeito, né? E a mente é a causa. Ela é a causa porque ela é a ordem do espírito, ela é a ação do espírito. Então o corpo físico vai fazer aquilo que a mente mandar. Ele vai se estruturar, se organizar, como vai se desestruturar também. Explodem então os impulsos agressivos que se convertem em vulcão destruidor, atirando magma disruptiva em todas as direções, ou seja, um vulcão mandando lava para todo lado. A sua sensibilidade torna-se altamente descompensada como decorrência dos conflitos ancestrais que não foram diluídos a ponto de não conseguirem proporcionar a consciência de paz no seu dia a dia. Então, este é o momento da tranquilidade. Muitas vezes nós chegamos no centro espírita para fazer uma palestra e você observa que as pessoas estão assim agitadas, tensas, sabe? Elas estão vindo de um dia de trabalho, tiveram suas dificuldades naturais, ou então no seu dia a dia em casa, e chegam ali tensas, então tem que ter aquele momento de harmonização para elas. Aqui, às vezes, o centro coloca uma música bem suave, a pessoa vai entrando ao som daquela música, outros colocam imagens também pelo PowerPoint, e, enfim, para tentar harmonizar pessoas. Então, nós estamos precisando dessa harmonização, sabe, desse momento tranquilo, de paz, para que a gente possa delinear melhor nossas ações. Irritadiço é mordaz e inseguro por constituição temperamental, reagindo sempre antes que seja alcançado pelas agressões que supõe lhe são dirigidas. A pessoa acha que vai ser agredida e já reage antes. Sabe? Às vezes a pessoa vai conversar com o outro e vai lá, assim, com tranquilo, tranquilo, na boa, né? Conversa o outro já começa agredindo. Nós temos essa capacidade da agressão com muita facilidade. Então, ser agressivo não é vantagem. A vantagem é ser tranquilo, é você ouvir, é você analisar. Porque ninguém vai nos agredir se nós não estivermos na faixa da agressão. Entenda que nós somos filhos de Deus. Então, para que eu vou reagir antes, agressivamente? Eu sou de Deus, você é de Deus. Então, se você não tiver necessidade de passar por um processo complicado aí de agressões, você não vai passar. Não há necessidade disso. Essa é da lei. Apresenta-se violento porque oculta o transtorno íntimo, empurrando para longe os perigos que imagina estaria ameaçando. Então você já começa a ver perigo em tudo. Tem pessoas que andam na rua achando que o mundo vai cair em cima dela, que aquela pessoa que está vindo lá vai agredi-la. Porque isso está dentro da gente, então nós temos que trabalhar isso em nós, pela prece, pelas meditações, por momentos de paz dentro de casa, esses instantes em que nós, sabe, deixamos o mundo lá fora fluir da maneira como que ele está fluindo. Eu vou fazer um momento para mim, para quando eu tomar uma decisão, essa decisão seja de amor, seja de fraternidade, e não aquilo que eu quero que seja. Porque assim como alguém pode me agredir, eu também posso agredir alguém. Não é mais esse instante, principalmente dentro dos centros espíritas. Eu vou dizer para você, que tem um cuidado muito grande, pessoas que estão ali no movimento dentro de um centro espírita. Cuidado com o que fala, da maneira que fala. Entenda uma coisa para sempre, eu vou deixar aqui, porque eu tenho sentido muita necessidade de dizer isso. Jesus falou assim, olha, os meus discípulos serão conhecidos pelo muito que se amarem. E às vezes a gente não está vendo isso no centro espírita. As pessoas não estão pensando nisso. Estão criando normas e regras personalistas, não entendendo que o centro espírita é um aconchego, é uma escola. Que se eu chegar ali, eu tenho que aprender. Tem pessoas que falam assim, não, para você estudar esse tema, para você estudar esse livro, você tem que estudar esse. Mas que engano, que ledo engano. Onde que Jesus colocou isso? Onde que Allan Kardec colocou isso? E a pessoa fica aborrecida porque ele chega no centro espírita e quer ler Manuel Filomeno de Miranda. E tem necessidade de ler Manuel Filomeno de Miranda, está na alma dele. Aí a pessoa fala assim, não, você vai ter que passar por esses livros antes de chegar ao Manuel Filomeno. Pô, mas quem que falou isso? Sabe o que a pessoa faz? Ele vai lá na livraria, compra o livro e vai ler. Aí se tiver dúvida, vai na internet e pesquisa. Liga para alguém, entra no WhatsApp, faz perguntas para quem está estudando, para quem sabe. Que bobagem é essa? Eu quero estudar Manuel Filomeno. Ah, nós temos um grupo de estudo, pode ir lá. Ah, eu quero estudar André Luiz. Tem um grupo de estudo aqui estudando André Luiz, pode ir lá. E ele vai se adaptando, e vai se chegando. Aí você chega lá no livro do André Luiz, ele está no livro Missionários da Luz. Aí ele fala, nós já estamos missionários, tem nosso lá e mensageiros antes. Então, meu amigo, estuda e lê em casa. Mas não é assim que as pessoas estão fazendo. Não, nós já estamos no Missionário da Luz. Aí nós temos que chegar lá, minha vida continua. Aí quando chegarmos lá, eu te ligo. Aí você vem para fazer conosco. Olha, que isso. Eu tenho visto essas coisas acontecerem, sabe? Por isso que eu estou dizendo. Se você é diretor de centro espírita, cuidado com isso. Amigo, amiga, diretor de centro espírita, a casa espírita é aconchego. Você tem que chegar lá e ser aconchegado, acarinhado. Tem que ser mostrado para você aquilo que a doutrina está trazendo. Agora, cada um tem uma necessidade. Tem gente que adora estudar Joana de Ângeles. Tem outros que detestam estudar esses livros, porque são psicológicos, não gostam de psicologia. Tem outras pessoas que adoram estudar os livros do Manuel Filomeno, que trabalha muito obsessões, transtornos por obsessões. Outros já não gostam disso. Tem uns que adoram estudar Allan Kardec, que são obras básicas, sabe? São fantásticas essas obras, necessárias. Mas ele quer agora estudar Amélia Rodrigues. E fica essa coisa, não, você tem que fazer isso. E o tal do Hesge? O Hesge é sensacional. Porque ele é muito bom. Realmente, o Hesge é um estudo fantástico. As pessoas deveriam fazer, todo mundo fazer o Hesge. Mas olha, eu não quero fazer o Hesge. Eu quero ler Nosso Lar. Sabe essa coisa? Ah, mas fica uma bagunça. Não, não fica uma bagunça. Dentro do caos você faz a harmonia. Não é? O cosmos surge do caos. A pessoa se harmoniza por ela, não por imposições. A sua linguagem verbal é tempestuosa, marcada pelo cinismo e pela suspeita, enquanto a corporal é tensa, apresentando os músculos rígidos e distendidos, e a mental é desconfiada e autopunitiva, porque se reconhece rebelde, é inamistoso, assinalado pelo mau humor que o atormenta interiormente. É isso que está acontecendo quando você está no processo, né, de violência. Vários fatores ancestrais e atuais respondem por essa psicopatologia, cujas nascentes se encontram no primarismo que estagia e ainda lhe governa as atitudes. Tá vendo? Então tem uma razão, tem uma causa. Ninguém é violento ou irritado de graça, né? Tem uma causa isso aí. É isso que ela está colocando aqui para nós. A causa desses problemas são os primarismos que não foram arrumados por nós, não demos as devidas atenções. São essas criaturas desajustadas que incendeiam as multidões com que as suas teses derrotistas e visceralmente odiosas. É, é o que eu estou falando. A pessoa que está no poder tem que ter um cuidado muito grande. Qualquer poder, né? Então toma um cuidado muito grande, porque aquilo é muito temporário, muito passageiro. A prece é a melhor coisa, sabe? A melhor coisa é a prece, pedindo a orientação. Eu estou dizendo isso para vocês, prezados amigos, porque eu estou há 40 anos dentro do movimento espírita. Eu já aprendi o que deve e o que não deve ser feito. Então tem muitas coisas hoje que eu estou muito impressionado, sabe? Porque as mentalidades mudam, os espíritos reencarnam e trazem outras mentalidades. E chegam no centro espírita com coisas novas e os que estão lá não aceitam. Tem que ser o que eles pensam, que era bom um tempo atrás. Mas é preciso que a gente pense sobre isso, sabe? Estudar, minha gente, é uma coisa tão fantástica, mas tão fantástica, e tão complexa, e tão longa, de uma amplitude imensa, que eu não posso ficar aqui determinando o que o outro tem que estudar. Eu estou vivendo uma situação bem interessante com o meu filho de 13 anos. Ele está dizendo o seguinte: pai, eu detesto estudar. Por quê? Porque estão falando coisas que eu não preciso, eu não quero saber isso. Então tem que ser revisto, sabe? Mesmo que seja com fundamento, mas tem que ser revisto isso aí. Porque estão impondo situações que não estão sendo agradáveis. Lá na escola eles estudam, porque tem que passar de ano, tem que ter nota. E no movimento espírita precisa de nota? Não precisa. Quem vai dar nota é a espiritualidade, é ele com a espiritualidade. Então eu preciso entender isso, eu preciso fazer uma reunião para entender o que, que nós podemos fazer aqui para que as pessoas se sintam bem aqui na nossa casa. Cultivando excessivo orgulho, que denota permanência na infância psicológica, responsável pela insegurança pessoal, investem sempre contra tudo e todos, chegando não poucas vezes ao autossupliciamento, quando não podem descarregar a bilis doentia noutre ou no grupo social em que esse movimento. Tem muitos casos aí de AVC e problemas cardíacos, por exemplo, de infartos, que são causados por isso. A pessoa entra num desespero porque ela quer gritar, ela quer dizer, e a sociedade, o momento não permite, então ela descarrega nela mesma e acaba criando aí processos difíceis, né? Ela joga uma adrenalina muito grande e acaba se auto-prejudicando, sabe? Os seus relacionamentos são apressados e desestruturados. A sua conduta sexual é nervosa e insegura, nunca se entregando às emoções em plenitude, exceto quando assoladas pelos instintos agressivos, geradores de lutas e competições, que esperam sempre vencer de qualquer maneira. Evitam os desportos porque não são capazes de competir de forma equilibrada. E quando deles se utilizam, têm em mente apenas exibir-se, agridem, vencerem de qualquer maneira, compensando os conflitos que predominam no ego atormentado. É uma coisa muito interessante esse negócio do competir. Então, no centro espírita não tem que ter competição. Ninguém ali está competindo com ninguém. Eu gerenciei durante mais de 4 décadas, eu gerenciei grupos de teatro com muitos atores e atrizes, mais de 300 passaram nas minhas mãos. Eu nunca competi nada com eles. Pelo contrário, eu falava assim: vocês têm talentos, mas eu também tenho. Então vamos juntar os nossos talentos. Eu vou trabalhar os talentos de vocês e vocês trabalham o meu. É assim, não é competir, é crescer juntos. Olha, eu vou ficando por aqui. Fique com Deus. Um abraço para todos vocês. Por favor, se você estiver gostando desse estudo, dê a sua opinião, dê o seu recado. Você não concorda com o que eu falei? Também é válido. Então, se você não concorda, apresenta uma solução, apresenta uma outra maneira. Enfim, é isso. É assim que nós vamos crescer. Fique com Jesus, que Ele te abençoe sempre.